Senhor presidente, o assunto que eu vou falar mereceria muitas horas, mas não por mim. Por mim, eu creio que 10 minutos são suficientes. Mereceria muitas horas, meses, talvez mesmo alguns anos, por parte de nós todos juntos. O que eu quero lembrar aqui, começando a minha fala, senhor presidente, senadora Ana Amélia, é que aconteceu, pouco mais de 100 anos atrás, na Bahia, um movimento de revolta liderado por um senhor chamado Antônio Conselheiro. Dezenas de repórteres tomaram conhecimento. Recentemente, até um grande escritor escreveu um livro sobre isso, que é o Prêmio Nobel Mário Vargas Llosa. Mas foi preciso um chamado Euclides da Cunha para chegar lá como repórter e, em vez de apenas descrever o que via, descrever fazendo uma análise sociológica daquele momento, daquela guerra. Descobrindo, por exemplo, que a briga não era apenas entre o exército e os rebeldes. A briga era entre o campo e a cidade. A briga era entre a mentalidade imperial e a mentalidade republicana. A briga era entre uma elite que estava abandonando a igreja e uma população religiosa. Foi isso que fez Euclides da Cunha ficar na história, porque ele não ficou apenas no superficial. Eu digo isso para dizer que, lamentavelmente, quase todos os jornalistas de hoje e nós próprios não vamos ficar na história pela análise que fazemos do que acontece hoje na política brasileira. Pior ainda, pela análise que nós nem fazemos. Nós apenas olhamos o superficial. Esses últimos dias têm sido prova disso. Tem sido prova em alguns assuntos que nós votamos e tem sido prova no evento que aconteceu envolvendo o ministro da Educação e o governador do Distrito Federal quando ele era ministro. Nós não estamos fazendo uma espécie de sociologia da política atual. Nós estamos apenas descrevendo o superficial. Nós não estamos percebendo, por exemplo, que o que hoje acontece caracteriza o que um jornalista, sim, conseguiu mostrar hoje numa coluna na revista Congresso em Foco, o Rodolfo Lago, a ideia de que nós temos uma democracia com baixa qualidade, senadora Ana Amélia. É muito importante. Esse é um conceito sociológico que sai da superficialidade importante de quem paga dinheiro a quem, de quanto é transferido numa conta do governo para a ONG. Isso é fundamental, mas não é profundo. O que é profundo é quando a gente vê o Rodolfo Lago citar um escritor, um intelectual, Kurt Weiland, que levanta a ideia de que o Brasil construiu uma crescente e sustentável democracia, que é cada vez mais sustentável, mas cada vez com menos qualidade. E dá para a gente perceber essa baixa qualidade que esse senhor chama de um presidencialismo de coalizão, que é quase um presidencialismo imperial, mas quase que um imperial comprado na base de cargos, na base de fechar os olhos para malfeitos. E isso leva a nós analisarmos o que está por trás desses fatos que a gente lê nos jornais sem aprofundar. Por exemplo, está assim por baixo a realidade de um país, de uma política, de uma democracia, onde os partidos não têm causas, só interesses. Onde os partidos não têm visão, só nariz. Nós não estamos fazendo mais a política dos que olham com visão do futuro. Nós estamos fazendo política dos políticos que cheiram para saber como é que ficam no poder. Isso leva a uma degradação do processo político. Isso leva a uma quebra da qualidade da democracia. Ainda mais quando esses partidos, sem ideologias, sem propostas, sem causas, eles, em vez de servirem ao país, que é a obrigação de todo partido, eles querem que o partido sirva a eles, na troca de favores, na troca de interesses, na garantia de cargos, mas não cargos para transformar o Brasil, cargos para exercer um poder menor, com P minúsculo, não com o P maiúsculo que as grandes transformações de um país exigem. Se houvesse um Euclides da Cunha, eu creio que ele estaria descrevendo, senadora Ana Amélia, o cinismo que está tomando conta de nós todos da classe política brasileira, uns já entregues ao cinismo, outros resistindo, mas como se uma onda chegasse para nós. E o que é mais triste para mim, que esse repórter sociólogo diria, é que esse cinismo está tomando conta da jovem militância dos partidos. Nossos partidos não têm causa e tem uma juventude que está ficando cínica. É aquela juventude que diz: o que estão dizendo não apareceu na televisão, então não é verdade. Não apareceu o governador pegando dinheiro filmado na hora, então não importa, não é importante. É um cinismo que está tomando conta. E o cinismo ainda maior de dizer: não há como fazer política diferente. O cinismo de dizer: todos fazem isso. Isto é pior até do que a transferência de dinheiro do setor público para o privado, que é uma coisa gravíssima, que é um crime. Aliás, um crime que nosso cinismo está fazendo chamar de corrupção, em vez de chamar de ladroagem. Se alguém bate a carteira na rua e pega R$100 do bolso de alguém para o seu, isso é chamado roubo. Se alguém pega 100 milhões simplesmente manejando contas do setor público para o setor privado, isso não é roubo, isso é corrupção. Essa ideia de corrupção degrada a força do conceito de roubo. Pois bem, se tivéssemos um Euclides da Cunha hoje, infelizmente o Rodolfo Lago, de certa maneira, deu um toque nisso, senão eu não estaria nem aqui falando desse assunto, ele diria que esse cinismo que surge da falta de causa impede o nascimento de causas. Ele diria também um terceiro, e depois eu passo a parte, que faz parte da degradação da política algo que acontece aqui nessa casa. Esse tal do voto por liderança, sem que a liderança discuta com a gente. É claro que há momentos em que se faz acordo, mas mesmo no acordo a gente devia votar. Para o povo saber como é que cada um da gente vota, se de acordo com o líder ou contra o líder. Para que o povo saiba de que lado nós estivemos em cada momento. Nós não estamos fazendo isso. A quantidade de assuntos importantes que eu não posso dizer como votei historicamente, posso dizer aqui, mas ficar registrado nas atas não pode, porque os líderes se reuniram e disseram que estavam de acordo, e em geral sem consultar a gente. Se consultasse e cada um desse sua opinião e a maioria do partido tomasse uma posição e fechasse questão, os que tivessem dissidentes deveriam ter a chance de dizer que não quiseram, até para serem punidos no partido. Ou poderiam se submeter à vontade da maioria do seu partido. Não estaria incorreto, se não fosse uma questão de ética. Agora, não ter a chance. E a história da gente votar ficando como está? É uma vergonha isso. Isso daí em assembleia de estudante nem se faz mais que eu saiba. Aqui de vez em quando a gente descobre que a coisa foi aprovada porque ninguém se mexeu. E não se mexeu porque estava descuidado. E estava descuidado porque ninguém está dando atenção à importância dos assuntos que estão em votação. Tudo isso faz com que a democracia tenha uma baixa qualidade, como diz esse senhor Weyland, citado pelo Rodolfo Lago. Eu vou interromper aqui para passar a palavra à senhora, porque eu sei que vai enriquecer, seja a favor ou contra o que eu estou dizendo, porque aqui é outra coisa que está nos desmoralizando. Aqui não tem contraditório, quase. Às vezes até tem posições diferentes, mas não se chocam no embate que deveria ser a obrigação da gente. Parlamentar é debater, é conversar, é ter embate, depois aceitar a posição dos outros. Não estamos fazendo isso. Aqui cada um vem, chega, fala e pronto. Eu vou passar a palavra porque eu tenho certeza que a parte sempre tende a engrandecer, seja criticando, seja apoiando.
Senador Cristóvão Buarque, vou ser breve porque o senador Roberto Requião, rigoroso que é, já disse que são só 10 minutos para o senhor. Então, eu espero que ele desconte o meu aparte no seu pronunciamento. Eu queria apenas dizer que, dentro dessa visão, que tem uma parte, sim, de razão sobre a qualidade da política e, sobretudo, do sistema que nós vivemos. Não penso que a coalizão seja um mal em si. O mal é como, por quê e como é feita a coalizão. Por quem é feita, quem integra essa coalizão. Então, aí é que está a questão a ser discutida, senador Cristóvão Buarque, no sentido de que essa talvez seja também uma preocupação da presidenta Dilma Rousseff nas substituições que tem feito no seu governo e na forma como ela tem ajudado. Não deve ser fácil para a presidenta da República esses momentos dessas decisões tão complicadas. Mas isso não se deve à questão da coalizão em si, mas da forma como ela é feita, sem compromissos programáticos e também as pessoas que estão envolvidas nesse processo. Então, penso que o que nós devemos buscar é uma qualificação da política, das ações da política, uma qualificação da coalizão da governabilidade e também uma participação maior do grupo de parlamentares nas decisões de liderança. Ontem, por liderança, por acordo de liderança, certamente Vossa Excelência gostaria muito de votar na Comissão da Verdade, mas foi um acordo de liderança e, então, não se foi votado. Então, eu entendo Vossa Excelência e partilho também dessas apreensões a respeito dessa matéria. Muito obrigada, senador Cristóvão.
Agradeço, senadora. E eu quero dizer que a coalizão é fundamental na democracia. Senador Sarney. Mas existem as coalizões de causas. Nós estamos vivendo uma espécie de coalizão de ferro. Uma coalizão que não muda, independente de qual é a linha que vai seguir, nem se importa qual é a linha que se vai seguir em relação às propostas. É uma coalizão que tem por base acordos que não estão claros de sintonia, além da governabilidade. E a governabilidade é importante, mas para fazer algumas coisas determinadas que precisariam ficar claras. Mas eu continuo ainda sobre essa linha. A ideia de que nós temos uma democracia de baixa qualidade, definida por esse professor, é de que estamos com uma democracia sem compromisso claro com o futuro. E a melhor prova disso é o voto que se deu aqui para os royalties do petróleo. Corretíssima, eu acho, a proposta de dizer que o petróleo pertence ao Brasil. Mas incorreta eu esquecer que o Brasil vai além das gerações atuais. Faz parte dessa democracia de baixa qualidade a fuga do debate, que seria a própria razão de ser da gente. Faz parte dessa democracia de baixa qualidade colocarmos o marketing, a mídia, a aparência na frente da realidade. Faz parte dessa democracia sem compromisso aquilo que não aparece, porque não temos hoje um Euclides da Cunha para analisar um fenômeno que parecia uma simples guerrilha e um fenômeno muito mais profundo de visões diferentes do mundo. E faz parte, finalmente, de toda essa situação da democracia de baixa qualidade, a falta de crença nos políticos. E aí não somos só nós os brasileiros. Pesquisa de ontem nos Estados Unidos mostra que a crença no Congresso está abaixo de 90%. Não é só nosso. E aí, senador Sarney, o senhor uma vez nessa mesma cadeira me disse algo que eu tenho citado. Nós não entendemos ainda o papel dos novos meios de comunicação. Os parlamentos do mundo ainda não entenderam que vivemos um novo tempo nas relações entre eleitos e eleitores, que nos dizem as coisas todos os dias e não só a cada 4 anos. Nós não soubemos ainda entender como é que a gente ouve sem se submeter a eles, porque às vezes eles pensam apenas no curto prazo do interesse imediato e não nos interesses nacionais de longo prazo, daí porque Congresso vai existir enquanto houver uma democracia de qualidade. A democracia direta, ela seria comprometida apenas com o imediato e com o interesse de cada um, somando os interesses da maioria como se fossem representantes de todos. E não são. Não são porque não representam os que não estão aqui ainda, porque são as próximas gerações, e porque não levam em conta e respeita certas vontades legítimas das minorias. Eu encerro, senhor senador, dizendo que fiquei preocupado, mas contente de ler esse discurso de hoje do Rodolfo Lago. ao perceber que tem gente começando a querer fazer uma análise mais do que apenas jornalística dos fatos que acontecem. Querem fazer uma análise sociológica da realidade que nós vivemos hoje. Como eu disse no começo, isso vai exigir não 10 minutos nem 20, e nem fala de um só senador. Isso vai exigir um debate muito grande de nós e atrair para cá esses intelectuais do Brasil para que analisem por que estamos nos comportando dessa maneira, e não apenas descrevam o comportamento da gente. É muito pouco o simples descrever de uma realidade. É preciso analisá-la e entendê-la para depois modificá-la. Era isso, senhor presidente, que eu tinha para falar, agradecendo o tempo que me deu, e espero que outros artigos, como esse do Rodolfo Lago, possam nos despertar para o que há de mais profundo.